Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Olá a todo mundo que está nos acompanhando. Eu sou a Petrúcia Finkler e esse é mais um Paganos del Mundo em português, Pagãos do Mundo. Hoje a minha convidada é Gabriela Franco, jornalista, cineasta, estudante de psicanálise, bruxa natural e cabalista há 10 anos, eterna estudante de ocultismo e religiões. Ela é criadora do Minas Nerds, um projeto que inclui grupos de discussão, site, podcast e eventos para que mulheres e meninas possam discorrer sobre cultura pop. Ela é completamente envolvida com tudo que há em termos de HQs, e cultura pop, e games, e mulheres envolvidas dentro desse universo. Gabriela, seja muito bem-vinda.
Obrigada, estou muito honrada de participar desse podcast. Acompanho o trabalho da Petrúcia também faz um tempinho, somos amigas também, então é uma honra muito grande participar dele.
Fazia um tempo que eu queria te trazer para conversar com a gente, porque o que, que a gente observa? Através de filmes, de HQs, de desenho, de novas representações, inclusive tem até afro, né, da cultura afro-brasileira, está havendo um boom de representação de divindades dentro da cultura pop. Muitas vezes de maneira estilizada, muitas vezes como heróis e heroínas de filme, mas você enxerga essas representações como uma forma da gente ter os deuses vivos na cultura? O que você pensa sobre tudo isso? Sobre Thor, Loki, Ares, Mulher Maravilha? Conta um pouco, Gabriel.
Então, né, eu vejo tudo isso como uma forma, assim como os heróis são nos quadrinhos, eu vejo os deuses como forma de inspiração, né? Eu por vezes, eu não me atenho, eu acho que existe uma suspensão da descrença aí, uma liberdade poética com os deuses aí, né? Porque eles criam muito em cima, eles não pegam os deuses, a mitologia como a gente conhece, os Edas ali, a mitologia grega e romana como a gente conhece, então eles brincam muito, os roteiristas usam muito o arquétipo dos deuses, né? O próprio Thor como deus do trovão ali, Odin também é muito abordado, toda a mitologia nórdica é muito abordada, Marvel, a mitologia grega na DC, e até novos deuses foram criados para a DC, né? Existem até a série dos novos deuses na DC aí. E, então, para mim, é muito uma coisa de liberdade poética, sabe? Eu não levo isso muito a sério, não. Eu não fico me apegando, tipo, ai, meu Deus, o que estão falando? Ai, meu deuses, né? O que estão falando sobre os meus deuses? Eu, como estudante de quadrinhos, estudante de mitologias, e eu separo bem as coisas. Então, uma coisa são os deuses nos quadrinhos, na cultura pop, e uma liberdade poética que os roteiristas fazem de usar o arquétipo desses deuses como personagens, e outras coisas são os deuses e o que eles significam para mim como pagã, né? Então, são duas coisas completamente diferentes.
Mas você acha que estimula, assim, essa presença deles, de repente, criança, né? Porque tem isso, a criança vê o filme do Thor. E aí começa a ir atrás, quem é Thor? E nisso discorre,
isso
é nórdica. Você acha que é um caminho?
Eu acho muito que é um caminho. É um caminho principalmente para questionamento, né? Existem muitos cristãos que são resistentes, inclusive, a tudo isso, né? Muitos cristãos foram resistentes ao filme do Thor como Deus, sendo Deus do Trovão. Eu acho que é muito legal isso, a presença desses deuses diferentes panteões aí na cultura pop, justamente para gerar essa reflexão, né? Para a criança perguntar, opa, como assim? Né? Eu aprendi que existe um Deus só, como assim existem outros deuses? Porque talvez sim, através da cultura pop, seja um único caminho que essa criança ou que esses jovens vão ter contato com esses deuses. Então, eu acho sim muito válido que seja abordado, seja panteão afro, seja panteão nórdico, não importa, greco-romano. Eu acho incrível colocarem os deuses como personagens, sim, nesse sentido, de despertar essa curiosidade nos jovens, nas crianças. Eu acho muito legal. A minha filha, realmente, eu posso atestar, posso ter, como é que fala? Posso falar de
Conhecimento de causa.
conhecimento de causa, exatamente, porque a minha filha foi uma dessas crianças, né, que perguntou. Nunca abordei nada sobre deuses com a Valentina. Toda vez que ela perguntou, eu falei, mas eu nunca a instruí numa religião, nem na, né, nada, nem no próprio paganismo, porque creio que ela já decidiu o que ela quer seguir, inclusive, da vida dela. E então eu nunca a doutrinei em nada, mas também nunca a privei de participar, de perguntar. Né? Então ela sempre perguntou, né, quem era Loki, quem era Thor. Ela é apaixonada por Loki, ainda mais essa aí. Agora o Loki tá no hype, né, porque agora ele está na série, ele está com a série da Marvel exclusiva solo dele. Então tem muita gente procurando Loki, procurando saber quem é Loki, da onde veio Loki, qual é o parentesco dele, como que ele é na mitologia real. Então isso sim, eu acho que você tem realmente razão. Essa parte aí é bem salutar, assim, de eles estarem presentes na cultura pop.
Estava pensando também agora, enquanto você falava pela resistência cristã, né, que Harry Potter, por exemplo, que é completamente fantasioso, foi proibido em várias comunidades
Foi,
e é desvirtuado.
exatamente.
E aí temos essas séries do Percy Jackson, e do mesmo autor tem uma outra também, que é o Percy Jackson, no caso, trabalha mais com os deuses gregos, trabalha exclusivamente com os gregos, mas tem um outro,
É, as Olimpíadas, é.
é uma outra série dele que tem deuses egípcios, da
Deus egípcios,
aventura no Egito,
é.
uma menina e um menino. Então, tem muita coisa para crianças que tenham sede, ou jovens, né, que tenham sede de saber sobre isso. Acho que é um universo bastante explorado.
Sim, eu também acho. Teve realmente uma celeuma aí na época do Harry Potter, porque os cristãos falaram que pessoal, a J.K. Rowling estava querendo ensinar magia para criança, né? Quem dera, né? A gente tivesse uma escola de magia, né? E tivesse essa oportunidade, essa opção, né, de seguir isso. Eu queria justamente estar nessa escola. Mas eu vejo realmente muitos cristãos. Eu mesmo sou filha de um pastor, olha, você vê, e tinha muita resistência disso. A própria Mulher Maravilha, por ser filha de Zeus, né? Tem muitos deuses inseridos na cultura pop aí, não são só da mitologia nórdica. A mitologia nórdica é muito, muito difundida, mas existem os deuses americanos, que é aquele livro do Neil Gaiman, que inclusive ganhou série, que aborda, na verdade, esse caldeirão cultural e de panteões, diversos panteões na cultura norte-americana, né? Porque ele se vale da premissa de que os Estados Unidos foi um novo mundo, então recebeu muitos imigrantes, e com esses imigrantes vieram as culturas deles, né, do país do qual eles vinham. E eles levaram para os Estados Unidos todos esses deuses, então por isso chama deuses americanos. E aborda, nossa, mitologia no, é, russa, greco-romana, nórdica, afro também, eles têm. Anzi, lá também. Agora na última temporada da série, eles fizeram uma série desse livro, né? E na última temporada da série apareceram Yansan, Iemanjá, Oxum. Então, tipo, é muita, realmente é um bombardeio aí dos deuses na cultura pop. Eu acho isso muito bom, gosto bastante.
Nesse caso, os deuses americanos, esses deuses estão andando entre nós, né?
Exatamente, é.
Como
É,
para.
então ele usa a premissa de que quanto mais esses deuses são lembrados e adorados, mais fortes eles ficam, né? Então os deuses vão morrendo conforme a gente deixa de adorá-los, deixa de acessá-los. E é muito interessante essa ideia também, né? Se a gente for para pensar.
E é uma maneira, talvez, a cultura pop tenha sido um recurso, vamos dizer assim, de eles se manterem presentes, né?
É, exatamente.
Os nomes circulando por aí.
Sim, porque queiram ou não, eles induzem essa curiosidade, né? Então, você vai atrás. Existia, por exemplo, eu não sabia sobre. Eu tinha ouvido falar muito por alto, na época que eu li o livro, mas eu não sabia sobre a deusa Pilkis. Na verdade, que é um nome que se dá à Rainha de Sabá, que era, né, que foi considerada deusa, por ser deusa do amor e tal, por ter conquistado Salomão. Tem toda uma história que a gente não sabia. O próprio Anansi, eu conheço muito a mitologia africana do candomblé, né? Dos deuses do candomblé e tal. E mesmo que haja variações entre essas correntes do candomblé, Queto, Angola, todas as questões, os nomes não variam muito, mas o próprio Anansi, eu não sabia que Anansi era o deus aranha e era um deus da história oral. Olha que incrível, eu fiquei sabendo através dos deuses americanos, então com certeza, isso porque eu sou profunda estudiosa de mitologias em geral, mas eu nunca tinha ouvido falar do Anansi. Até que eu fui atrás pelos deuses americanos. Então, realmente é uma porta de entrada gigantesca.
Você tem dentre todos esses favoritos, dentro dessas representações, seja em série, seja em livros, seja história em quadrinhos, desenho, filme? Que são os teus, assim, se lançarem de novo, que você vai rever sempre? O que são teus favoritos?
Olha, meus favoritos são realmente dentro da Marvel, né? Porque foi criada com a Marvel, são realmente os deuses do panteão nórdica, né? São Thor e Loki são os meus favoritos dentro das histórias. Eles têm uma participação muito grande dentro do universo Marvel, né? E o Loki, ele ganhou todo um charme especial que a Marvel deu. Né, por ser o deus da trapaça, por ser um trickster, então é aquele cara um malandrão e que tá sempre saindo bem. Eu sou apaixonada por Loki dentro do universo Marvel. Acho que é meu preferido é o Loki, não tem nem o que falar.
Tem algum que te faz revirar os olhos, alguma representação pop que você diz, ai, 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 isso aqui não aguento nem ver o que fizeram com esse deus ou essa deusa?
É um caso de amor e ódio. O próprio Loki mesmo, que é um deus que eu gosto muito do panteão nórdico, me faz revirar os olhos da forma como eles apresentam, né? O Thor também, Baldur também, que é como é toda a família, né? Do Frigga. E aí me revira os olhos um pouco, porque eles passam uma visão totalmente romântica, unilateral daqueles deuses, né? Como se eles fossem o próprio Odin, que é totalmente controverso, que é um deus totalmente de luz e sombra, se você for estudá-lo. Na própria Marvel, ele é tido como um grande pai, o paizão, o cara que cuida, né? Nas últimas HQs do Thor, que na verdade é a Thor, né? A Thor é uma mulher que toma o manto do Thor, que se transforma em Thor, e que também revira os olhos de muitas maneiras também, dentro disso, mas é como se fosse passado o legado do Thor para uma pessoa escolhida, né? Então aquela pessoa é digna de levantar o Mjolnir dentro do universo Marvel, óbvio, e aí Thor se manifesta nela. E nesse caso, uma mulher, que é Jane Foster, que vai ter o próximo filme, inclusive, dela, vai ser Thor Love and Thunder. E ela confronta Odin. Fala que ele é machista. Então, esse arco de histórias, em especial, me fez sorrir bastante, me fez dar gargalhadas, assim, porque realmente mostra uma face de Odin totalmente. Machista, totalmente militarista, né? Totalmente deus da guerra. Foi, e aí eles começaram a dar um colorido, uma tridimensionalidade pro Odin, que até então não havia, né? Que ele era só o deus, o pai de todos, como um deus cristão. Ele era meio que retratado como um deus cristão. Isso me fazia revirar os olhos bastante, que não tinha nada a ver.
A ideia de tem que ter um acima de tudo, então vamos colocar este no meu papel.
Exato, A ideia de não ter vários deuses poderosos, de ter que ter um correspondente a Jeová, né? Que seja o criador de tudo. Eu achei isso realmente sempre me fez revirar os olhos no que a Marvel, da forma como a Marvel retratava o Jim, assim, sempre retratou. Então eu nunca gostei.
Tá legal. Você tem um trabalho bem interessante com a história da jornada da heroína. A gente vai fazer um breve intervalo e já retornamos para conversar sobre isso.
Tá bom.
Y la semilla, soy el pistilo en la flor que desdobla su cuello y saluda al sol. Divinidad infinita, agua de sal cristalina nacida del centro de mi creación. Oh, cuando me preguntan si soy religiosa, yo siempre contesto, soy mi propia diosa, soy mi propia voz, soy mi propia diosa, soy la revolución. Soy cuerpo de barro.
Desde un altar de oro me comunico con mis guías. Tengo fe en la sangre de cada guerra vivida. No tuve salida, ven mi grandeza. Hoy es el día, mi estatus realeza. Aires de la selva, mucha piel morena. Mi paso laureles de todas mis reinas. Todas somos diosas que no te la vendan.
Creo en mí, creo en mis poderes. Creo en nosotras, creo en las mujeres. Creo en mi abuela y sus oraciones. Creo en mis sueños y alucinaciones. Creo en mis plantas y los sahumerios.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Estamos de volta com esse episódio de Paganos del Mundo, conversando com Gabriela Franco. Gabriela, você faz um estudo e fez um mergulho sobre a jornada da heroína. A jornada do herói foi um trabalho proposto pelo Joseph Campbell, que é
isso.
Bastante identificado também dentro da cultura pop, e você está dizendo que a jornada da heroína é diferente da jornada do herói. Conta para nós o que, que é isso.
Exatamente. Toda vez, toda palestra dentro do meio de cultura pop que nós vamos ouvir sobre o herói, a gente começa explicando o que é um herói. De onde surgiu o herói? Então, desde lá de Gilgamesh, depois os greco-romanos, como que surgiu esse arquétipo do herói? aquele arquétipo da pessoa que é altruísta, que se coloca no lugar do outro, que se doa, né? Que sacrifica pelo outro, que faz feitos heróicos, né? Que coloca, que salva o povo, que é o redentor e toda essa coisa. E aí, Joseph Campbell, que é um grande antropólogo, ele ordenou, na verdade, não foi Joseph Campbell que criou a Jornada do Herói, porque a Jornada do Herói está aí desde, como eu falei, desde Gilgamesh, ela vem, ela, a narrativa heróica vem sendo retratada ao longo da história, né? E pelos filósofos gregos, por todos os escritores, Odisseia, toda essa questão. É, ele ordenou, e ele simplesmente ordenou os passos do herói, tendo em vista todas essas narrativas. Então, ele falou: nossa, todas essas narrativas têm em comum esses 8 passos aqui. Então, eu vou chamar essa narrativa de Jornada do Herói. E aí, a gente viu, né, que lá pelos idos, o surgimento da mulher como heroína na história dos quadrinhos, lá nos idos de 1930, né, foi um evento muito importante. Porque foi uma quebra de padrão de comportamento. Que é altamente significativo em uma sociedade patriarcal, né? Ainda mais naquele, né? Nos anos 30, hoje ainda é patriarcal, infelizmente, mas nos anos 30 era muito mais, né? Machista e que ressoa até hoje, né? Então foi graças a essa quebra de paradigma que hoje a gente tem uma gama rica e diversa de heroínas nas HQs, na cultura pop. E até o nascimento do Minas Neves, por exemplo, foi atribuído a isso, né? Foi para retratar justamente as mulheres como protagonistas de suas histórias, né? E aí, o Joseph Campbell, criando esse monomito, ele foi refutado. Na verdade, uma aluna de Joseph Campbell, que foi a Maureen Murdoch, uma aluna de mestrado, ela refutou como é que fala? Esse estudo do Joseph Campbell falando, ok, isso se aplica às narrativas onde o homem é o protagonista das histórias, mas a mesma coisa não acontece com a mulher, que nós passamos por fases diferentes, né? Então, assim, até agora, com o Joseph Campbell, essa ideia era organizada por um homem e se aplicava como tudo que é organizado por um homem a todos os gêneros, né? Então, tipo, a gente que criou isso, então agora vocês engulam porque nós somos homens e nós mandamos aqui, então é isso. Mas
Nós, dessa forma, todo mundo vive dessa forma.
exatamente, são todos iguais. Então tem que ser como a gente percebe o mundo. Vocês, por favor, percebam o mundo sob nossa ótica, né? E aí a Maureen Murdoch, ela disse que essa narrativa falhava ao retratar outros tipos de história com buscas mais internas, né? Mais densas, mais psicológicas. E aí, em 1990, ela lançou o livro chamado A Jornada da Heroína. Então, para a autora, né, para Maureen Murdoch, a teoria de Campbell também não levava em conta os dilemas e conflitos específicos femininos e os desafios que só as mulheres enfrentam numa sociedade dominada por homens, que é uma ótica que o homem não ia conseguir retratar, né? Porque ele não é mulher, ele não passa por isso, né? Então, assim, ela criou uma versão paralela à Jornada do Herói, que se chama Jornada da Heroína. E eu gosto bastante de frisar de que a Maureen, ela não quis invalidar o objeto de estudo do Campbell, tá? Não foi isso, né? Muitos mitos cujas heroínas são mulheres se encaixam totalmente na estrutura dele. Ela foi, afinal, a estrutura foi concebida para refletir os aspectos da nossa natureza humana, independente do gênero. Acontece que alguns passos a Maureen achou que não se encaixavam no que a mulher vivia, né? Então, segundo ela, os desafios da mulher de hoje não se encaixam na jornada do herói. A jornada do herói, ela é uma busca mais, na verdade, do homem se posicionando perante a sociedade, né? Ela é baseada em mitologia, contos de fada do mundo todo. E esse propósito não contempla a jornada arquetípica da mulher. Para as mulheres contemporâneas, isso inclui a cura de uma ferida que a gente chama ferida do feminino na jornada da heroína, né? Que é, a mulher não pode buscar a si mesma como o herói se ela não sabe quem ela é em uma sociedade que a exige e escraviza, impedindo que ela descubra quem ela realmente é, né? Então, assim, a mulher é dada à mulher um papel que ela tem que cumprir. Como que ela vai saber se aquele papel é ela mesma, ela está simplesmente cumprindo o papel que foi dado a ela. Então, isso a Jornada da Heroína questiona. E aí ela criou os passos da jornada, os oito passos da, os nove passos da, desculpa, da jornada de heroína. Que vão desde deslocamento do feminino para o masculino, caminho de provações, ilusão do sucesso, a queda, o encontro com a deusa. E assim, é um, não tem nada de misto nisso, tá, Pé? É uma jornada totalmente psicológica. É como a mulher trilha seu caminho para finalmente falar: ok, eu sou assim. É, não sou como o mundo quer que eu seja, eu sou como, ou como a sociedade quer que eu seja, eu sou como a Petrúcia é, como a Gabriela é. E não há nada de errado nisso, né? Porque desde pequenas nós somos ensinadas a nos portar de certa maneira que é dita como certa ou errada perante a sociedade. Então, essa jornada da heroína, ela questiona o papel da mulher na sociedade, né? E questiona internamente. A mulher fazendo a pergunta para si: será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que casar? Será que eu tenho que ter filho? Quem disse que eu preciso cumprir esses papéis, né? Mas o que estão querendo de mim nesses papéis? Qual é o papel social que o casamento heteronormativo, que a feminilidade ocupa para que eu performe isso e seja aceita pela sociedade? Então, a jornada da heroína, ela questiona todos esses pontos. É muito interessante.
Você vê isso aparecer em algumas histórias? Você acha que se encaixam mesmo dentro dessa?
Nossa, eu acho que se encaixa muito. Tem muitas histórias que são assim. A própria Mulher Maravilha, ela cumpre a jornada da heroína, porque ela se questiona. Ela no primeiro filme da Mulher Maravilha, ela cumpre total a jornada da heroína, né? Porque ela sai de uma sociedade totalmente igualitária na ilha de Temíscira e, né, na ilha das Amazonas, onde só havia mulheres. Apesar de elas estudarem como era o mundo com os homens, mas ela nunca tinha vivido no mundo dos homens. E ela vai viver no mundo dos homens, né? No mundo patriarcal, regido pelo patriarcado. E aí existe uma quebra muito grande de paradigmas. Os homens não deixam ela falar, os homens não deixam ela agir, os homens não deixam ela ser violenta quando ela precisa ser violenta. Eles não deixam ela fazer nada, porque existe todo um código no qual ela não se encaixa. E ela vai questionando esses códigos. Ela fala: mas por quê? Né? Por que que eu tenho que me vestir assim? Por que que eu tenho que usar essas roupas compridas? Por que que eu tenho que usar saia? Por que que eu tenho que usar chapéu? Por que que eu não posso pegar uma espada? Por que que eu não posso ir para frente de batalha? Por que que eu não posso lutar como soldado? Então, tem um monte de coisas, de questionamentos que ela vai fazendo. Então, o filme da Mulher Maravilha realmente é um bom exemplo. Na literatura clássica, eu gosto muito de citar Macbeth. Macbeth, que é a minha peça preferida de Shakespeare, não à toa, né? Porque tem muitas bruxas envolvidas.
Tem gente que não quer nem dizer o nome porque tem medo de uma maldição.
Exatamente. Eu gosto muito de Macbeth. E Lady Macbeth, para mim, é uma das personagens mais fortes da literatura. E hoje, né, a gente pode falar que ela está até incorporada na cultura pop de tantas releituras que houve aí de Macbeth, do clássico de Shakespeare, mas Lady Macbeth, ela manipula totalmente Macbeth, porque ela tem muito mais ambição de poder, ela tem muito mais visão de poder do reino do que o próprio marido. E ela não pode agir como o marido age, então ela tem que agir pela sombra, como as mulheres sempre fizeram ao longo da história, né? Então ela que vai nas duchas, ela que convence ele aí, ela que fala quais são as manobras que ele tem que tomar, ela que fala quais alianças ele tem que fazer. É só ela. Ele é um babaca, não faz nada. Quem é a grande protagonista de Macbeth é a Lady Macbeth, né? E tem, inclusive, tem aquela famosa citação, né? Famosa linha lá, famoso monólogo que ela fala, que ela, eu não sei. Obviamente não sei de cor, mas ela diz que ela quer deixar de ser mulher. Ela fala: eu não quero mais ser mulher, porque se eu fosse homem, eu conseguiria o que eu quero, né? Trocando em miúdos, em linguagem simplificada, é mais ou menos isso que ela fala, né? Mas é super bonito e shakespeariano, óbvio, todo
Numa alusão
lírico. É.
dela, tem uma alusão de que ela teria perdido uma criança.
É, também.
E aí, eu acho, isso seria a explicação que dão para atores que vão fazer, né, para as atrizes que vão trabalhar ali de Macbeth, é de que ela carrega essa tremenda dor. E por isso é como se ela não tem mais nada a perder, né?
É, exatamente.
Então, aí,
Eu acho, eu não sei se... Desculpa.
isso também se trata desse questionamento que você está falando, que se ela perdeu esse um papel, que seria o papel típico.
De mulher? É, exatamente. Reprodutor?
É.
Né? Exatamente. E ela fala, ah, eu queria que meus seios secassem. Ela fala exatamente isso, que ela, tipo, ela não quer, ela não quer mais cumprir aquele papel que foi dado a ela como mulher, que é de ser consorte do rei, ou, né? Mera consorte do rei. Não, ela quer ser a rainha, isso que ela quer. Ela quer ser a rainha, ela quer mandar na porra toda, né? Não, e não ser simplesmente a coadjuvante, né? Então ela reclama para si a posição da qual ela tem direito, total direito. E ela tem muito mais capacidade do que o próprio Macbeth. Isso fica claro no, na peça inteira. Né? Então, a jornada da heroína, ela super se encaixa em Macbeth. Porque ela questiona tudo isso, o papel dela, o que que ela faz ali, né? E ela rejeita certas o papel feminino, ela quer assumir o masculino, porque a gente sabe muito bem, né? E não, esse, tanto feminilidade como masculinidade são construções culturais e no, em termos de magia, a gente sabe que existem masculinas e femininas, mas também são só formas de nomeá-las, né? Não necessariamente é uma energia que é própria de um homem ou própria de uma mulher, não é isso. Mas dentro de Macbeth, a gente vê muito isso, que ela rejeitar o feminino, o que até então era tido como feminino, né? Todo mundo esperava que ela fosse, e abraçar o masculino, que era uma afronta, que era uma ousadia, na verdade.
Porque ela
Então eu.
é mais cruel e fria do que ele.
Muito, exatamente, muito, muito, muito.
Me diz uma coisa, essa jornada heroína é uma coisa que você fala em eventos, você trabalha isso dentro do Minas Nerd? Tem texto seu? Tem, como é que entra?
Tem textos meus, tem texto meu no Minas Nerds, eu tenho um curso que eu montei, eu dei esse curso, inclusive, no Sesc, eu dei umas duas vezes no Sesc, eu vou dar esse curso agora numa escola em novembro, num curso extra de escola que os professores me pediram para dar. A jornada da heroína é muito aplicada a roteiristas, né? A quem quer realmente escrever papéis femininos. Homens, principalmente, que não vivem essa trilha, né? Eles buscam bastante para saber o que se passa realmente, como enriquecer a jornada da heroína, como enriquecer uma personagem e torná-la mais verídica possível. Então, eu dou esse curso, eu vou pelos 9 passos, eu vou explicando cada um, vou dando. Vou usando. Exemplos na cultura pop, em filmes, em séries, em livros, até em música, eu pego bastante, usando cada passo, né? O que cada etapa significa na jornada de uma mulher. Então, é bem legal.
Tá ok, a gente vai fazer mais um breve intervalo para continuar essa conversa.
Vamos cerrando claro, sin medir y sin reparo, tejiendo poco a poco la belleza en todo lo malo. Me siento tan completa, me siento bien dispuesta, va a pararme de la cama y sentirme bella. Y es el swing de sentirte llena, de comerte de un bocado toda la tristeza. Vamos, sacúdete la pena. A veces el espejo se llena de vaho y tu reflejo es tu condena. ¿Qué más da si tu sonrisa no es como la morra de telenovela? Las mujeres de la tierra sonreímos con el alma y nos enamoramos en pijama. Nos desatamos y perdemos la calma. Y no, no todas somos de la misma talla. Algunas piel canela, otras color de estrella. Somos tan iguales, femina fuerte, grande y bella, pura luz omega. Pesaba pesaba 145, ahora pesa más mi alma porque supo dar el brinco. Y yo no finjo, mi felicidad se nota en cada letra que yo escribo. De mi imagen no me aflijo, vamos, atrévete a amarte cada día más, poco a poquito. Todas las mujeres como una haciendo ruido cual temblor del 85. Sacúdete la pena y enfréntala a ella, esa que se refleja, déjala perpleja. Tú eres tu propia barrera, entiende la opinión que cuenta, no es la ajena. Siente la luz interna, todas hermosas a nuestra manera. Femina fiera, mujer serena, sin tanta ciencia, toma conciencia. Siente belleza, saca tristeza, muestra entereza, resplandor omega.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Retornando aquí no nosso papo com Gabriela Franco. Gabriela, você quando se descreve, né, no seu caminho espiritual, você fala em bruxa natural, em cabala e eterna estudante do ocultismo das religiões. Você também comentou antes que é uma estudiosa das mitologias. Conta pra gente sobre o teu percurso daí dentro de paganismo, como é que você é filha de pastor, você também me... Como é que essa espiritualidade chegou na tua vida? Como é que você descobriu que isso é o teu caminho?
Olha, Petrúcia, foi um árduo caminho. Foi bem difícil cortar alguns laços e ressignificar algumas coisas na minha vida. Eu venho de uma família... Na verdade, sou judia, né? Minha família é de ascendência judaica. Eu tive alguns problemas com os meus pais, né? Meus pais perderam minha guarda muito cedo. Eu tinha 12 anos quando eles perderam minha guarda. Meu pai biológico não tinha religião, né? Mas minha mãe biológica era mãe de santo do Candomblé. Ela foi mãe de santo do Candomblé. Então, eu fui criada pequenininha... ainda dentro de terreiros, dentro de toda a questão do candomblé. Depois, quando eles perderam minha guarda, eu fui adotada por um casal de cristãos. Na verdade, eles são da minha família, né? Eles são primos meus de segundo grau, e aí eles me adotaram, né? Acabaram de me criar, eu já estava praticamente... Eu era adolescente, pré-adolescente, na época que eu fui morar com eles. Mas eles são evangélicos, né? Os meus pais biológicos já faleceram, mas meus pais adotivos estão vivos e bem, graças aos deuses. E então eu costumo dizer assim, que quando eu fui morar com eles, foi do 8 para 80, né? Eu saí de uma família totalmente diferente em termos religiosos, até de criação, e muito mais permissiva, muito mais leve. Meus pais eram muito mais... Eu costumo falar que meus pais eram hippies, né? Meus pais eram muito mais para os hippies, assim, né? Minha mãe mexia muito com erva, me ensinava bastante coisa também. A gente se tratava bastante com medicina natural. Então, toda essa questão do próprio... Que ela trazia do próprio candomblé também. E aí eu fui para uma família cristã, evangélica, de classe média, que eu tive um monte de coisa que eu não tive na minha família biológica, né? E principalmente eu fui confrontada com o cristianismo, que até então não tinha sido apresentado a mim, né? A minha avó, mãe da minha mãe, fazia as partes de me educar no judaísmo, mas mesmo assim eu não segui. Né? Foi só a educação dela mesmo que ela queria e me explicava. Então, ela explicava a Torá, explicava toda a mitologia judaica, né? Que a gente conhece hoje, que está meio em fusão com a cristã, né? Por conta da Bíblia, mas muitas coisas diferentes também. Então, festas judaicas, a importância de cada festa, uma coisa mais de tradição mesmo. Ela queria passar para mim, porque ela já viu que minha mãe não levou para frente, então a esperança dela era, ok, então na minha neta eu vou tentar passar todas essas tradições, uhum. Já que minha mãe também não quis saber do judaísmo e foi seguir a vida dela e foi pro candomblé. E aí, mas mesmo assim, né, depois que eu fui morar com meus pais adotivos, a questão do judaísmo também ficou para trás, porque eu fui confrontada com o cristianismo. Então, eu fui morar com eles e eu tive que passar a viver dentro de um código cristão que até então eu não sabia de nada. Não conhecia nada, não sabia o que era igreja, o que era Deus, o que era a Trindade, quem era Jesus. Sabe aquela pessoa que cai de paraquedas no cristianismo? Assim, caramba, como assim? Foi muito difícil para mim. E eu costumo dizer que isso também, no ponto de vista psicológico e social, foi bem difícil para mim, porque eu queria ser aceita pela família, né? Eu queria ser amada por eles. Eu já tinha passado por um trauma muito grande de ter perdido meus pais, de todo o processo de adoção, que foi desgastante, porque eu tive que passar por muitas entrevistas com psicólogas e Ministério Público e júri, né? Que a gente vai ao tribunal. Então, isso muito nova. Isso com, sei lá, começou, todo o processo começou lá com 10, 11 anos, para terminar eu com 12 sendo adotada. Né? Então, foram longos anos assim, que eu tive que passar com psicólogo e ter visita do Ministério Público e eles verem se eu estava bem. Então, eu ficar um tempinho na casa dos meus pais adotivos, depois voltar a morar com a minha avó, até então, até se decidir como que ia ser a perda da guarda, a transferência da guarda, toda essa coisa. Então, tudo isso me deixou muito frágil como criança. Né? Então, como criança, como adolescente, eu queria simplesmente ser amada. Eu queria ser aceita por essa família nova. Então, eu fui realmente e comecei a assimilar todas as questões do cristianismo. Então, fui frequentar a igreja, fui em escola dominical, aprendi todas as questões do cristianismo. Mais velha, eu comecei a fazer teologia. Eu entrei em teologia na faculdade, fiz teologia, fiz 2 anos só de teologia, não aguentei ficar até o fim. Justamente porque eu comecei a ler muito sobre mitologias e diversas religiões, né? E aí eu comecei a perceber outros pontos de vista, né? Outras estruturas religiosas, de outras raízes, né? De raízes africanas, de raízes europeias longínquas, de raízes sul-americanas, né? A questão do panteão indígena, todos os deuses daqui, das diversas tribos que são diferentes. A gente acha que Tupã é um deus como se fosse o deus cristão. Não é, ele é um deus guarani, uma tribo específica. Cada tribo tinha a sua divindade. Tá? Então, aí eu fui estudando e fui pegando amor por isso, por estudar essa enorme gama de religiões. E eu costumo dizer que estudar religião, para mim, é também estudar essa ânsia do homem. Né? Tem um fundo de psicologia aí no meio, que hoje estudo psicologia, né? Que é a questão de procurar a sua origem, de procurar raízes, de procurar, na verdade, o seu propósito aqui, né? Então, assim, o homem tem... A própria palavra religião quer dizer isso, né? Essa religação. Esse religare com o cósmico, esse religare com algo muito maior do que simplesmente viver, crescer, reproduzir e morrer, né? Então, isso foi me fomentando essa curiosidade de saber como diferentes povos, diferentes culturas enxergavam o seu significado aqui na Terra, foi me promovendo, foi me instigando a procurar e a estudar muitas religiões. Então, isso tem... Muitas religiões, estudei a questão do cristianismo, sim, com a teologia, e aí estudei a fundo o judaísmo. Foi muito engraçado, porque só depois que eu estudei o cristianismo que eu tive essa sanha de querer estudar outras religiões, né? Eu falei, ok, essa é a religião em vigor na maioria, né, na nossa sociedade, então por que não outra? Né? E aí fui estudar outras, e aí estudei também o judaísmo, aí fui estudar budismo, mas aí como leiga, tá? Como leiga, nunca fiz nenhum curso específico aí, só a questão do judaísmo, como me aprofundei mais no judaísmo, que eu me deparei com a cabala, e aí sim eu fui estudar a cabala, porque a cabala, na verdade, é o judaísmo místico, né? Uhum. É, é a chave mística aí dentro do judaísmo, que tem um monte de coisa, que leva muito em questão a astrologia também, leva muito em questão o alfabeto, né, as palavras mágicas, que na verdade são, né, palavras cabalísticas que você fala. Então tem muita correlação com magia. E aí sim eu fui, à medida que fui estudando todas as religiões, eu fui abrindo cada vez mais a minha mente, fui me afastando cada vez mais do cristianismo, né? E aí, quando eu estava na faculdade de jornalismo, já tinha saído da faculdade de teologia, já tinha também entrado em cinema, saído, já tinha entrado em química e saído. A geminiana quer tudo, quer estudar tudo. E aí eu falei, não, agora, pelo amor de Deus, né, vou ter que fazer uma faculdade, vou ter que entender o que, que eu gosto, o que, que eu quero fazer, e eu vou fazer jornalismo. Comecei a trabalhar, na verdade, com jornalismo, e aí eu falei, já que eu estou trabalhando nessa área, deixa eu seguir alguma coisa nesse sentido, porque pelo menos eu termino o estudo e vamos lá. E foi o que eu fiz. E aí, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu fui fazer uma autoanálise, vendo que eu tinha concordado e tinha participado de toda essa questão do cristianismo para ter o apreço dos meus pais adotivos, né? Eu queria agradá-los. Meu pai era pastor, né? Minha mãe era musicista, regente de coral, maestrina. Eu aprendi a cantar lá na igreja, né? Então, tinha laços, óbvio, tinha laços emocionais ali dentro. Mas aí, quando eu fui pôr realmente em xeque, se eu acreditava em tudo aquilo, mais velha, depois de ter estudado tanta coisa, de ter me deparado com tantas religiões diferentes, com tantos caminhos diversos, com tantos deuses, com tantas estruturas que questionavam o próprio cristianismo, eu falei, meu, não acredito nisso, não é o que me cala, não é o que está dentro de mim, eu não acredito que exista esse Deus. E é óbvio, né? Nesse ínterim também, eu já tinha tido contato com o feminismo, já estava super feminista, já estava super questionadora. E aí, o que me pegou foi justamente a questão do machismo dentro do cristianismo e do Deus cristão, né? Ultra machista, ultra bélico, ultra punitivista, totalmente injusto, né? Se você for ler a Bíblia, você vê vários furos absurdos ali, né? E aí, quando eu fui estudar realmente em teologia, que a gente compara traduções e a gente compara com o hebraico.
Quem aconteceu a deusa nessa história? Teve algum momento que foi assim, uau, é isso?
Teve sim. Quando eu comecei realmente a estudar bruxaria, eu, óbvio, entrei, a porta de entrada foi a Cabala, e depois eu, na Cabala, existe uma, na verdade, um arquétipo de Deus que chama Shekinah,
uhum.
que é como se fosse Deus, mulher, né? A parte feminina de Deus.
Uhum.
E aí eu fui estudar a questão da Shekinah, né? E aí, quando eu fui estudar a questão da Shekinah, eu peguei essa linha e fui puxando e fui atrás das deusas. E aí eu fui estudar deusas de diversas culturas, diversos panteões. E aí eu cheguei na Wicca também, né? E aí, quando eu cheguei na Wicca, depois que eu vi de onde veio a Wicca, eu deixei meio para lá. Mas, queira ou não, foi uma porta de entrada para a bruxaria, né? E aí eu percebi, realmente, aí eu criei para mim um ritual de meditação nessas deusas, estudar o que cada uma significa, estudar o que... eu percebi, Petrúcia, que a deusa era eu, né? As deusas somos nós, as deusas somos nós, né? Tipo, elas estavam dentro de mim, porque elas eram mulheres, que elas tinham toda uma questão que também estava em mim, e que eu não precisava delas para alguma coisa, mas que eu, me inspirando nos atributos delas, eu conseguia, por conta própria, fazer as coisas, né? Então, tipo, elas foram a minha inspiração. E aí eu criei para mim um ritual de meditação nessas deusas, de tudo que elas faziam, de quem elas eram, a simbologia delas, os altares delas, né, tudo, todos os rituais e cerimoniais delas. Eu fui estudando. E aí, em diversas meditações que eu tive, eu fui apresentada a algumas deusas que calaram muito, muito intimamente a mim. Né? A primeira que, na verdade, se apresentou a mim, a qual eu me liguei bastante, cultuei durante muito tempo, foi Marra, das Morrigans, né? Depois a própria Morrigan, depois Freya, foi bastante também, Oxum, que é uma deusa que eu cultuo bastante até hoje. Então, elas foram se apresentando a mim em diversas, em seus atributos, né? E eu fui aplicando esses atributos na minha própria vida. E foi assim que eu adentrei a bruxaria natural, né? E aí eu resgatei toda a questão do candomblé da minha mãe também, né? Isso veio bem forte depois, né? Eu fiz alguns cursos no candomblé, não participo efetivamente do candomblé, mas eu faço muitos cursos de ervas, de manipulação de ervas, de remédios, de conhecimento fitoterápico, né? E, queira ou não, era uma coisa que a minha mãe me introduziu e é uma forma de eu me conectar a ela, aos meus ancestrais, né? Então, aí que eu também me conectei à ancestralidade da minha mãe. E eu me valho muito disso para me conectar com minhas deusas e toda essa questão. E aí fui atrás também da Cabala, né? A Cabala mais uma vez se apresentou a mim de uma outra forma, pela ancestralidade. Porque aí eu falei, a Cabala também tem esse lado místico que também está na minha linhagem e também eu vou incorporar nos meus rituais e na minha vida. E eu fui estudando bastante Cabala. Hoje eu estou estudando tarô cabalístico, que é bem legal, que eu, em breve, vou começar a tirar para as pessoas, né? Mas eu tenho estudado bastante tarô cabalístico até então. E aí comecei, aí eu me afastei total do cristianismo. Realmente, eu rompi com meus pais, foi bem difícil por eles serem cristãos, eles não aceitaram. Eu fiquei 15 anos sem falar com eles, né? E trilhando esse caminho aí de diversas culturas e religiões e linhas que estudei, até me encontrar. Mas foi bem difícil quando eu tive que romper. Foi um rompimento, né? Esse rompimento que eu tive foi um rompimento interno. Foi um rompimento com eles, porque eu praticamente quis dizer, olha, tudo que vocês me ensinaram e tudo que eu estava fazendo até agora não fez sentido para mim, eu não quero mais. E é isso. E eu vou ver minha vida, eu vou descobrir o que eu quero, quem eu sou. E eles não aceitaram nada bem isso daí, né? Hoje eles não me questionam mais, né? Eles não falam nada. Fica um acordo tácito, né? Tipo, meu pai fala comigo, ele ora por mim, ele manda um Deus te abençoe, ele manda versículos e blá, 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 blá. Eu amei, é isso aí, vamos nessa.
Muito porque essa jornada, e tem uma relação com a jornada da heroína, né? A tua própria.
Tem, total. Eu vivi a jornada da heroína. Quando eu falo, quando eu dou curso, justamente, eu não faço, é claro, não conto toda essa história, mas eu digo que eu passei pela minha jornada da heroína, que foi muito difícil, né? Eu passei por todas as fases, eu reconheço em todas as fases da Maureen Mudock coisas que eu passei, que foi justamente aquilo, a jornada da heroína, ela te instiga a questionar se os papéis que você está performando são impostos ou é o caminho que você quer trilhar realmente.
Acho que essa é uma questão sempre difícil para mulheres, sem a menor dúvida.
Sempre, e isso se deu na minha vida espiritual também, sim, né? Eu vi que eu era cristã simplesmente porque eu queria ser aceita pela minha família. Eu queria ser amada. Eu não aguentaria ser rejeitada por uma nova família, pela família que me acolheu.
Claro, e é perfeitamente, né, compreensível, faz todo sentido com aquele momento da tua vida. E parece que foi
exato
para você descobrir outras coisas também depois.
Foi porta, claro, foi porta para eu descobrir um monte de coisas. Porque foi justamente quando eu passei a estudar profundamente o cristianismo que eu parei e falei, ok, mas e outras religiões? Não existe mais nenhuma outra religião? Não é possível que essa seja a única, que todo mundo vá atrás. Se todo mundo vai atrás, tem alguma coisa errada, né?
Vamos abrir os leques de possibilidades.
Vamos, então, vamos. E aí
muito
foi que eu fui atrás.
Quero, a gente encerrar, mas foi muito boa essa conversa. Quero te agradecer por ter estado aqui conosco. Espero que os nossos ouvintes também apreciem e descubram mais e observem mais esse universo, dessa, né, essa intersecção entre a mitologia e a cultura que nos cerca, né?
Exatamente, os deuses estão aí na cultura pop e, por mais que eles não sejam retratados fielmente, eles são porta de entrada para muita gente justamente questionar o caminho e, e o deus hegemônico que tem aí. Então, eu acho muito válido. Então, realmente, divulguem a cultura pop, divulguem os deuses na cultura pop aí. E se você tiver um projeto aí de colocar deuses desconhecidos aí, de panteões desconhecidos do grande público, em cultura pop, seja em literatura, seja em quadrinhos, seja em filme, whatever, eu dou a maior força. Façam isso, porque a gente precisa realmente de diversidade até nas religiões, óbvio.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.